silêncio permite a violência. Então, viologue.
Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um podcast do projeto de extensão, intitulado Viologue, da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Núcleo Estadual de Telesaúde, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Sou Mirella, acadêmica de enfermagem da Universidade de Pernambuco, e, juntamente com Emily, iremos conversar sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
Isso mesmo. Eu sou Emily e também sou acadêmica de enfermagem da Universidade de Pernambuco. Mirella, será que nossos ouvintes sabem do que se trata esse protocolo?
Vamos contextualizar um pouco para que possamos entender. O Poder Judiciário Brasileiro, em busca da igualdade de gênero e do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, elaborou um protocolo por meio do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria do Conselho Nacional de Justiça número 27, de 2 de fevereiro de 2021. Esse protocolo visa colaborar com a implementação das políticas nacionais de combate à violência contra as mulheres e incentiva a participação feminina no poder judiciário.
Exatamente, Mirella. Esse protocolo tem como objetivo principal alcançar a igualdade de gênero, conforme estabelecido pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS-5, da Agenda 2030 da ONU, comprometido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.
O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero oferece considerações teóricas sobre a igualdade e um guia para garantir que os julgamentos em todos os níveis da justiça promovam o direito à igualdade e não à discriminação de todas as pessoas, e busca romper com estereótipos e diferenças, criando um espaço que combate a discriminação e os preconceitos.
Ele é um reflexo do amadurecimento institucional do Poder Judiciário, reconhecendo a influência das desigualdades históricas, sociais, culturais e políticas enfrentadas pelas mulheres ao longo da história na produção e aplicação do direito. A partir disso, identifica-se a necessidade de criar uma cultura jurídica emancipatória e de reconhecimento dos direitos de todas as mulheres e meninas.
Isso mesmo, Emily. Sabemos que a perspectiva de gênero na interpretação do direito tem sido utilizada há muito tempo, especialmente após a promulgação da Lei Maria da Penha. Iniciativas como as Jornadas de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça e o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, FONAVID, têm contribuído para a aplicação dessa perspectiva. Mas, além disso, foram instaladas coordenadorias nos tribunais de justiça, o que aprimorou o diálogo público para melhorar a implementação e a funcionalidade das unidades judiciais que lidam com a violência contra a mulher.
Sim, é importante destacar que essas coordenadorias, também conhecidas como coordenadorias da mulher, são responsáveis por promover a igualdade de gênero e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher dentro do sistema judiciário. Elas atuam no sentido de garantir o cumprimento das normas legais relacionadas à proteção da mulher, além de propor ações e políticas para aprimorar a abordagem e o tratamento dessas questões pelos órgãos judiciais. E o Conselho Nacional de Justiça, ao editar esse protocolo, reconhece que as influências do patriarcado, machismo, sexismo, racismo e homofobia estão presentes em todas as áreas do direito, não se restringindo apenas à violência doméstica.
E associado a esses esforços, as associações de magistratura brasileira, AMB, ANAMATRA e AJUF, têm dialogado sobre a importância de um discurso associativo inserido na perspectiva da igualdade de gênero e iniciaram projetos para promover a capacitação e formação dos magistrados em relação à perspectiva de gênero, a fim de garantir que os julgamentos sejam pautados por uma visão mais inclusiva e sensível às questões de desigualdade. Assim como apresentaram solicitações nesse sentido ao CNJ e às Escolas Nacionais de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Magistradas, em FAM e em NAMAT, cada uma em sua área de atuação.
Não sabia disso, Mirella, mas sabia que, no âmbito nacional, as atividades do Conselho Nacional de Justiça têm contribuído constantemente para promover o diálogo sobre as múltiplas interseccionalidades que envolvem a perspectiva de gênero. Onde o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem proferido decisões judiciais embasadas em um compromisso sólido com a defesa dos direitos humanos, avançando na promoção da igualdade substancial para minorias, como nos casos de reconhecimento da união homoafetiva, autodeterminação de identidade de gênero, concessão de prisão domiciliar para gestantes e mães, exclusão da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, entre outros.
Evidentemente, Emily. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero se apresenta como uma proposta alinhada ao princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição, como consta no artigo 5º da Constituição Federal, buscando estabelecer um campo processual e procedimental embasado nos discursos presentes em outros protocolos internacionalmente categorizados. Seu objetivo fundamental é superar os obstáculos que impedem a plena percepção da igualdade e dignidade entre homens e mulheres em todos os cenários. Diante da amplitude do conceito de acesso à justiça, torna-se ainda mais imperativa a adoção dessa diretriz no ambiente judicial. Mantemos a convicção de que esse é um passo crucial para efetivar as promessas de igualdade e dignidade consagradas na Constituição Federal de 88, garantindo que todas as mulheres brasileiras que buscam a justiça tenham suas demandas atendidas de forma concreta.
É relevante ressaltar que a interação do Conselho Nacional de Justiça com a sociedade civil tem destacado a urgência de a magistratura brasileira adotar medidas que visem reduzir o impacto desproporcional das normas sobre determinados grupos de pessoas. Vale lembrar que o Brasil tem demonstrado apoio ao modelo do protocolo latino-americano de investigação de mortes violentas de mulheres por razões de gênero, ou seja, feminicídio, reconhecendo a necessidade de tratar casos de violência contra a mulher de forma diferenciada, conforme dados da ONU Mulheres.
Exato, Emily. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero foi criado para orientar a magistratura no julgamento de casos concretos, a fim de que magistrados e magistradas possam decidir, considerando a perspectiva de gênero, avançando na efetivação da igualdade nas políticas de equidade. O protocolo estabelece um campo processual e procedimental embasado em discursos presentes em outros protocolos internacionais, respeitando o diálogo multinível com os sistemas internacionais de proteção, ao adotar o modelo de protocolo latino-americano de investigação de mortes violentas de mulheres por razões de gênero, ou seja, feminicídio, ao qual o Brasil aderiu em 2016. Além disso, ele leva em consideração a recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos de implementar protocolos oficiais de julgamento com perspectiva de gênero, visando tratar os casos de violência contra a mulher de forma diferenciada.
Isso mesmo, Mirella. E embora o Brasil possua uma Constituição que preza pela igualdade, tanto no que se refere ao tratamento equitativo quanto ao dever de promover ativamente a igualdade, é inegável que o país ainda enfrenta profundas desigualdades sociais. Essas disparidades são constantemente reafirmadas por práticas políticas, culturais e institucionais. Nesse contexto, o direito desempenha um papel de extrema relevância. Por um lado, pode perpetuar relações de subordinação. Por outro lado, quando analisado, construído, interpretado e utilizado de forma engajada, com a busca pela igualdade substancial, pode se transformar em um verdadeiro instrumento de emancipação social.
Isso mesmo, Emily. Além disso, o protocolo aborda conceitos relevantes para o julgamento com perspectiva de gênero e apresenta sugestões de etapas a serem seguidas pelos magistrados no processo decisório, oferecendo ferramentas para auxiliá-los nessa abordagem, buscando neutralizar as desigualdades e alcançar uma igualdade substantiva.
E além disso, Mirella, ele aborda particularidades do ramo da justiça federal, estadual, do trabalho, eleitoral e militar relacionadas à temática de gênero, destacando exemplos de questões e problemáticas recorrentes em cada ramo. Embora não esgote todas as situações encontradas no cotidiano forense, o protocolo sinaliza pontos de atenção a serem observados no tratamento dos casos, demonstrando a abrangência do impacto do gênero nos diversos ramos da justiça.
Exatamente, Emily. Essas iniciativas visam promover uma abordagem mais justa e igualitária no tratamento dos casos relacionados aos direitos das mulheres. Além disso, o protocolo estabelece diretrizes para a coleta de dados desagregados por gênero, visando fornecer subsídios para análise e compreensão das desigualdades existentes.
E é importante ressaltar, Mirella, que a implementação efetiva desse protocolo requer o engajamento de todos os atores do sistema de justiça, desde os magistrados e servidores até advogados e demais profissionais envolvidos nos processos judiciais. Também é necessário fomentar a conscientização sobre a importância da perspectiva de gênero no contexto jurídico, tanto entre os operadores do direito quanto na sociedade em geral.
Com certeza, Emily. Então, ao adotar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, o Poder Judiciário brasileiro reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade de gênero e o combate à discriminação, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Através desse instrumento, busca-se fortalecer o sistema de justiça com um espaço de garantia e efetivação dos direitos das mulheres, ampliando a proteção e o acesso à justiça para todas as pessoas, independente de seu gênero.
Resumindo o que eu e Mirella trouxemos a você, o protocolo busca fornecer diretrizes claras para os magistrados e operadores do direito, visando a igualdade de gênero em todas as etapas do processo judicial. Além disso, aborda a necessidade de sensibilização e capacitação dos profissionais do direito.
Ressaltamos que o protocolo não se limita a casos de violência doméstica, abrangendo todas as áreas em que a perspectiva de gênero seja relevante. Destacamos a importância da implementação efetiva do protocolo e a mudança de mentalidade de todos os envolvidos no sistema de justiça.
E como profissionais da saúde, também podemos contribuir para essa discussão, atuando de forma sensível e acolhedora no atendimento às vítimas de violência. Encerramos reforçando o compromisso de apoiar iniciativas que promovam a igualdade de gênero e combatam a violência contra a mulher. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo podcast. Nos acompanhe nas redes sociais, @extensãoviologue, e fique de olho nos nossos conteúdos.